Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Eu Organizado. Você está escutando a quinta temporada, eu sou a sua digníssima anfitriã Carolina. E hoje eu quero falar com você sobre o que é difícil. Nesse episódio eu quero tocar um pouquinho no tema da revisão semanal, um pouquinho no tema da rotina semanal e um aspecto desses assuntos que foi trazido para mim várias vezes ao longo da semana, que está muito vivo aqui do meu lado e que eu quero incluir nessa nossa conversa, é o aspecto de como você decide o que você quer para sua vida naqueles momentos especialmente decisivos, naqueles momentos em que você está ali numa bifurcação, vou para a esquerda, vou para a direita, como é que eu organizo a minha semana, o que que eu faço, o que que eu deixo de fazer. Eu quero tocar um pouquinho em todos esses temas hoje. Então, fica confortável aí. E depois de você escutar esse episódio, me chama, me escreve no Instagram ou por e-mail. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o meu e-mail e o link pro meu Instagram para você me dizer como que essas provocações, como que, sabe, esses pensamentos, essas sacadas te atravessaram aí. Eu passei por uma semana muito extremamente atípica. Tanto é que esse episódio do podcast, ele está sendo divulgado não é a palavra, ele está sendo publicado num horário diferente. Eu não consegui gravar esse episódio dentro do costume, dentro da rotina semanal que eu geralmente tenho, e ele não foi publicado no dia e no horário certo. Na verdade, ele foi publicado no dia certo, ele não foi publicado no horário certo. Quem me acompanha sabe que os episódios vão pro ar todo domingo às 8 da manhã. Eu tenho um costume, né? Eu já tenho toda uma rotina de quando que eu gravo o episódio do podcast durante a semana, toda uma coreografia. Durante essa semana, gente, 90% das coisas saíram da coreografia programada. E eu estou gravando esse episódio no domingo. Por que que eu estou abrindo a nossa discussão, a nossa conversa com essa informação? Porque eu quero que você saiba que as coisas saem do controle, saem do meu próprio planejado com muita frequência. E é assim que a gente vai começar essa discussão de hoje. Eu quero primeiro te contar como foi a minha última semana. Foi uma semana, cara, assim, cheia de imprevistos. Eu trabalho em casa, né? Então, assim, eu acho que quando você não sai para ir para o trabalho, não vai para um escritório, para um local de trabalho externo e formal, tava falando isso com uma amiga minha essa semana, as chances de imprevistos te atravessarem são ainda maior, porque você tá em casa, né? Enfim, sempre em casa. Nessa semana, eu tive muitos compromissos familiares, muitos compromissos pessoais. Fiz um curso que ocupou 2 períodos da noite, fui ao médico. Em mais de um dia, eu tirei, assim, uma super hora de almoço. Foi uma semana muito agitada de compromissos pessoais. Chegou sexta-feira e eu não consegui fazer a minha revisão semanal. Eu geralmente faço a minha revisão semanal na sexta, para que eu consiga aquele meio termo bem gostoso, né, de entrar no fim de semana tranquila, relaxada, e ao mesmo tempo não precisar pensar em trabalho de novo até segunda-feira, porque aí eu já começo a segunda-feira com as minhas 3 vitórias do dia em mente. Se você é minha aluna, aluno, ou um leitor, leitora muito próximo, você já me ouviu falar sobre a prática das 3 vitórias diárias. Eu gosto de começar a semana sabendo quais são as 3 tarefas mais importantes do meu dia. Não consegui fazer nada disso essa semana. Nada. Eu tenho um padrão, eu tenho uma rotina, eu tenho um costume, eu tenho um funcionamento mais, vamos dizer assim, propício, um funcionamento mais benéfico. Mas com frequência, o padrão que eu desenho para mim, o meu ritmo, é das duas uma, atravessado por outras coisas ou até mesmo adaptado a diferentes coisas que eu quero fazer. Tudo o que eu fiz essa semana, nessa semana cheia de imprevistos, eu faria de novo. Imprevistos, né? Alguns imprevistos e ao mesmo tempo várias coisas diferentes que eu chamei para dentro da minha rotina. Entre coisas que fugiram do meu controle e coisas que estavam no meu controle, a semana foi completamente diferente do que o que eu tinha desenhado e ao mesmo tempo de como seria uma semana padrão na minha vida. Eu não mudaria nada, nada que estava ao meu alcance eu faria diferente, porque foi uma semana muito, muito boa. Uma coisa que eu quero ressaltar dessa semana e que é o tema principal dessa nossa conversa de hoje foi um post de Instagram que eu vi uma pessoa compartilhar que tinha a seguinte pergunta: qual é o seu difícil? E aí o post tinha várias frases. Ele dizia: casamentos são difíceis, divórcios também são difíceis, estar endividado é difícil. Ter controle e organização financeira também é difícil. E ele enumerava várias coisas. Isso, agora, né, que eu tô vendo a pauta desse episódio de hoje, olhando em retrospecto, também apareceu nos meus atendimentos durante a semana. E eu quero botar para você essa pergunta aqui hoje, para esse domingo de reflexão. Qual é o difícil que você quer trazer para sua vida? Eu vou fazer um PS. Um porém para essa pergunta um pouco mais no final do episódio, mas eu quero apontar que, como disse esse post muito bem dito, muitas coisas que valem a pena, que têm significado, para as quais você cria o significado, são, sim, difíceis. E o nosso objetivo, o meu objetivo aqui em te ensinar a organização é mostrar, é desmistificar o quanto que é impossível ter uma vida organizada ou o quanto de pré-requisitos você precisa ter para ter uma vida organizada, como se ser uma pessoa organizada fosse, sabe, assim, isso, esse lugar, essa coisa impossível. Só se você for metódico, só se você for nerd, só se você viver em função da sua organização é que você vai ser uma pessoa organizada. Tudo isso é mito. Mas não é porque eu estou, em certa medida, desmistificando e possibilitando o acesso a uma vida organizada para você que isso significa que ela não vai ter aspectos difíceis. Muitas coisas da minha rotina, da minha vida hoje em dia são difíceis, mas através, né, desse conjunto, dessa mistura, enfim, mística de privilégios e conquistas, eu consegui criar situações difíceis, vamos dizer assim, que estão profundamente alinhadas com as minhas prioridades e com a direção que eu quero que a minha vida tome. Eu gostei muito dessa pergunta porque ela coloca na mesa aquela porção de investimento que você vai ter que colocar na hora de criar ou de transformar qualquer coisa. Vou trazer um exemplo. Uma amiga minha me pediu apoio essa semana e ela disse: Ana, eu tô aqui com uma situação, uma decisão para tomar, sabe? Tô nessa bifurcação entre ir para lá e ir para cá, não sei o que eu faço, vamos considerar as coisas juntas. E aí, a decisão, em resumo, mais ou menos, era entre sair do trabalho dela e tentar outra coisa, ou continuar no trabalho dela. Ela tá passando por um período de saúde, né? Um período pessoal de saúde um pouco frágil, então ela tá se recuperando ali de um problema de saúde, e no meio dessa recuperação, ela foi afastada do trabalho e aí, sabe, talvez tenha ficado mais mais visível essa decisão que ela poderia, que ela já queria, talvez fazer faz um tempo. Então a gente começou a conversar sobre caminho A, caminho B, necessidade, quais são os prós e contras de cada um. A gente falou assim por uma meia hora. E esse exemplo dela é um exemplo muito bom para te trazer, para poder ressaltar exatamente o que essa pergunta coloca. As duas situações, para ela, envolvem diferentes tipos de dificuldade. Estar afastada, estar se recuperando de saúde, recuperando a saúde por um imprevisto de saúde. E nesse meio tempo, se desligar da empresa para trilhar outro caminho ou continuar na empresa após essa volta, ambas as possibilidades envolvem diferentes difíceis. O difícil não saiu da equação dela em nenhum momento, mas ela estava num ponto de extrema consciência, de extrema curiosidade, de interesse em desvendar qual dessas duas situações nitidamente difíceis mais beneficiariam a sua própria versão do futuro. A versão dela mesma do futuro, de daqui a 3, 5, 10 anos, se beneficiaria mais de qual situação que um dia foi difícil. Manter a sua revisão semanal é difícil. Nessa semana eu fiz um atendimento de acompanhamento com uma cliente da mentoria. Talvez ela se reconheça aqui. Eu perguntei como as coisas estavam indo, e aí, entre várias coisas que ela disse, Ana, uma coisa que eu não tenho conseguido fazer com muita frequência é revisar os meus projetos. Faz tempo que eu não faço uma profunda revisão semanal. A gente teve o processo da mentoria, e aí no final a gente conseguiu ter também essas sessões que eu chamo de acompanhamento, em que eu não trabalho diretamente na organização da pessoa, mas a gente faz, de fato, um acompanhamento. A gente conversa sobre como as coisas estão indo e eu dou um direcionamento para a pessoa, né, se manter ali no caminho mais propício para ela. Entre o fim da mentoria e essa sessão se passaram 2 meses, o tempo voou, e resumidamente ela passou 2 meses sem olhar os projetos, sem fazer essa revisão que eu chamo da revisão da trilha da montanha. Se você também já é leitor, leitora assídua ou aluno, aluna, você sabe o que é a metáfora da montanha. Ela estava na base da montanha, né? Muito na base, muito na base, muito na base, executando, executando. Ela botou muita coisa para jogo. Ela é uma mulher com extrema energia, com muito poder de fazer as coisas acontecerem, mas faziam 2 meses, havia 2 meses que ela não subia para esse nível um pouco mais macro. A gente conversou um pouco sobre isso, e eu sugeri a ela a gente começar, né, no tempo que a gente tinha disponível, uma revisão semanal, juntas. Existem muitos aspectos da revisão semanal, tá? Existem diversas formas de fazer revisão semanal, diversos propósitos. Eu talvez traga esse conteúdo em algum momento no futuro para você, para a gente pensar nisso. Mas a gente fez um desses aspectos, né? A gente revisou todos os projetos ativos dela, todos os projetos incubados, e limpamos a caixa de entrada de uma ferramenta específica que ela usa. Foi resumidamente isso. A gente começou juntas, ela terminou sozinha, e depois ela me mandou várias fotos mostrando toda a revisão que ela tinha feito nos projetos, como que ela mudou o nome de cada um, apagou um, agrupou outros. Na caixa de entrada dessa ferramenta que ela usa, tinha projetos e tarefas. Então, ela pegou as tarefas, colocou dentro dos projetos, incubou muitos desses projetos, mas, pelo que eu me lembro, ela decidiu ativar um deles. Então, uma coisa que estava esperando um momento propício se transformou em algo que ela começou a fazer. Manter a revisão semanal nesse aspecto mais macro também tem a sua dificuldade. Como eu disse para ela, o tempo da revisão semanal não é tempo de lazer, não é tempo de passatempo, não é prazer pessoal. e ao mesmo tempo não é trabalho. A sua revisão semanal não conta como trabalho e não conta como descanso. A sua organização, o tempo da revisão da organização é um outro tempo, é um tempo extra. E quando você tá nessa roda, né, de trabalhar muito, tá muito cansado, tá muito cansada e todo o seu tempo livre vai única e exclusivamente para o descanso, você se recupera no seu tempo livre pro tanto de trabalho que você tá fazendo e não sobra nada entre um e outro, porque você, enfim, tá exausto, exausta, já muito cansado, a revisão fica para depois. Manter a sua revisão semanal é difícil. Agora, colher os frutos da desorganização que a falta da revisão gera também é difícil. Eu estava falando isso essa semana com outra cliente que não ela. Eu acho que foi outra cliente. Ela disse assim: Ana, faz muito tempo que eu não paro para fazer a revisão, mas eu sei como é ruim. Estar perdida, estar confusa, começar a trabalhar e ter, né, esse monte de pensamento na minha cabeça, esse monte de coisa na minha mente, chamando a minha atenção e não saber o que que eu preciso fazer primeiro e estar na dúvida se eu estou esquecendo alguma coisa e ter que selecionar o que que é mais urgente de eu fazer, sendo que eu nem me lembro de tudo que eu tenho para fazer. Manter a revisão semanal é difícil, mas estar nadando na onda do caos, tomando caldo após caldo, perdendo prazo, se cansando muito mais do que o necessário, também é difícil. Escolha o difícil de ser, como eu disse para essa minha cliente que fez a revisão semanal comigo, a sua própria mentora de organização. A sua própria guia, a sua própria versão personalizada de Ana Carolina. Seja você essa pessoa que encabeça, que faz, que guia, que direciona a sua revisão semanal. Porque esse difícil vale muito a pena. A minha rotina semanal hoje, ela tem alguns aspectos difíceis, mas ela está profundamente alinhada com as minhas profundas, verdadeiras e autênticas prioridades. Trabalhar final de semana, de vez em quando, quando tem uma tarefa ou outra que não foi feita durante a semana, até pode ser visto como difícil. Agora, eu acho que difícil mesmo é pegar a condução lotada na hora do rush para ir e voltar. E passar 1, 2 horas do seu dia só no transporte público. Para às vezes ganhar um salário que não compensa tanto assim. Isso é difícil. Principalmente porque dentro desse lugar em que eu tô hoje, né, como eu disse, que sim foi formado por privilégios, eu tive muitos privilégios. Graças a Deus, ao universo, eu tive essas bênçãos na minha vida, mas também tem dentro, né, desse lugar em que eu tô hoje muitas das minhas conquistas. Esse é um lugar em que a minha rotina, né, a minha realidade é que eu tenho uma rotina extremamente flexível. Se você parar para ver a quantidade de tempo durante a semana que eu usei para mim e não para o trabalho, se você parasse para olhar minha agenda, se eu fizesse um relatório do que eu fiz em cada dia, você veria que foi uma semana de menos trabalho, foi uma semana muito agitada, muito exigente, mas eu abri muitos espaços para a vida pessoal. Muitos espaços para a vida pessoal. Será que, pensando nisso, é tão difícil assim usar, vamos dizer, 2 horas, 2 horas e meia no máximo do meu domingo, para eu poder vir conversar com você? Você sempre vai ter um ou mais aspectos difíceis para administrar. Você sempre vai ter um investimento, um risco, uma provocação ou, como eu gosto de dizer, um pedágio para pagar. A vida é troca. Você tem que dar para poder receber. Em um certo sentido, não vamos generalizar, né? Mas nesse sentido aqui de criar a sua realidade, de se organizar e trabalhar em prol do que você quer para sua vida. Dito isso, é importante se organizar, sim, deixa eu ressaltar que se organizar e, digamos assim, se organizar para se acostumar até com esse aspecto difícil, porque ser minha própria chefe, gente, já foi muito difícil. Hoje em dia, eu aprendi muito e eu já não cometo mais os mesmos erros, graças a Deus, Deus me livre, me guarde de cometer os mesmos erros por muito tempo. Até hoje é uma situação desafiadora. Tem um investimento, tem um certo risco, eu erro sendo a minha própria chefe, entende? É difícil, é uma situação difícil, mas é a situação difícil que eu sempre quis quando eu era adolescente. Então, é necessário sim entender que muito do que você quer que aconteça na sua vida, principalmente as coisas que você tem... Como é que se fala? Qual é aquela palavra? Ai, Deus, eu sempre perco as palavras quando eu tô precisando mais delas. Às vezes, nem sempre, às vezes. Quando você tem, enfim, vamos botar aí porque eu não me lembro a palavra. Quando você tem possibilidade, controle, quando você tem ação em cima da sua realidade, ou seja, quando você pode fazer algo de diferente para mudar a sua realidade nesse contexto, né, do que está sob o seu controle, é necessário sim você entender que você às vezes vai precisar investir, vai precisar arriscar, vai precisar pagar um pedágio em forma de trabalho, em forma de dedicação, horas, energia, para que você depois tenha um ganho dali. E às vezes você erra. É um risco. Viver é um risco. Mas eu quero pontuar para você não se acostumar a se sacrificar mais do que o necessário. Por quê? Essa lógica da produtividade eterna, de ser produtivo todos os dias da semana, todas as horas do dia, gera uma descompensação. Muitas das pessoas que chegam até mim reclamando da procrastinação, na verdade, elas estão muito cansadas, seja física, seja energética, seja mental ou emocionalmente. Nós temos esses quatro corpos. Você não é só o corpo, você é também um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental. No início do organizado, eu precisei sim investir muito na empresa. Sim, eu nasci com privilégios, eu sempre tive privilégios, mas ao mesmo tempo, eu trabalhei e eu lutei para conquistar, para criar essa realidade que eu tenho hoje. Mesmo com esses privilégios, eu podia ter evitado certos problemas. Eu quase tive um episódio de burnout, embora não tenha sido diagnosticado, já compartilhei essa história algumas vezes em alguns dos meus conteúdos. No início da empresa, eu poderia ter tido um pouco mais de tempo para mim mesmo. Eu não sabia como. Volto para essa dificuldade, né? Ser sua própria chefe é dificuldade. Eu aprendi. E hoje não cometo mais esses erros. Por isso que eu tô aqui te falando. Saiba a diferença entre o sacrifício necessário e a dificuldade de ficar parada. A dificuldade de repousar, de sustentar aonde você está agora. Porque não necessariamente, depois das suas lutas, das suas conquistas, de todo o seu sacrifício, não necessariamente você vai saber como usufruir disso. Saber usufruir do que você tem, estar presente, conseguir pausar, conseguir descansar, conseguir dizer não para várias tarefas de trabalho durante o expediente normal de segunda a sexta, para colocar os seus interesses pessoais ali, não necessariamente isso vai vir fácil para você. Se vier, conta para outras pessoas como você consegue isso. É uma habilidade muito importante para a gente hoje em dia. Eu aprendi. E esse episódio é um lembrete que você também pode conjugar o difícil o sacrifício necessário e, ao mesmo tempo, o exercício, a prática de parar antes de estar cansada. Me conta como esse episódio bateu aí em você. Eu espero que essa provocação, essa reflexão tenha sido útil. Nem todas as semanas a gente vai fazer exatamente o que a gente precisa na hora que a gente precisa. E, cara, tá tudo bem. Eu acho que a grande moral desse episódio é: quanto mais você confia na sua revisão semanal, quanto mais você trabalha em prol da sua organização, mais você consegue fazer essas graças, mais você consegue abrir exceções, quebrar regras, reinventar os modelos. Mas isso só é possível, isso é melhor, né? Só pode ser um pouco radical. Mas isso é mais fácil, mais possível, isso gera mais confiança quando você encabeça a sua revisão. Faça a sua revisão semanal, faça hoje. Não interessa o dia que você está ouvindo, faça hoje. 15 minutos. Qualquer revisão é melhor do que nenhuma. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.